Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler esse capítulo todo, mas eu quero pedir que os irmãos prestem bastante atenção nessa leitura. Não é uma prática comum em qualquer outro lugar lermos um texto tão grande juntos. E há muitas forças na nossa mente que tentam nos distrair nessa hora. Porque é um texto grande, 23 versos. Mas nós temos estudado essa epístola de Paulo aos Coríntios e temos encontrado nela aquilo que o apóstolo Paulo chama de sabedoria de Deus, de mensagem da cruz. E é isso que nós vamos ouvir agora, a partir da Escritura. Se você veio aqui e estando aqui já foi abençoado pelas orações, pelas canções, pela comunhão com seus irmãos, graças a Deus por isso, mas não saia daqui sem ouvir a sabedoria de Deus. Não saia daqui tomando este momento como um momento qualquer, como uma rotina semanal. Atente para ouvir o que Deus tem para falar essa noite. 1 Coríntios capítulo 3. Diz assim: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que há inveja e discórdias entre vós, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá sua recompensa segundo seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre este alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá com recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que vós sois é sagrado. Ninguém se engane. Se alguém dentre vós se considera sábio nessa era, torne-se tolo para vir a ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E ainda o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas e vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Nós estamos estudando essa carta de Paulo aos Coríntios e temos visto quais são os problemas que aquela igreja enfrentava e como Paulo destacava a importância do Evangelho para aquela igreja em todos os aspectos. Em especial, o problema que ele levanta em primeiro lugar é a divisão que essa igreja tinha. Era uma igreja dividida. em 3, 4, 5, 6 grupos diferentes. Aqueles que diziam-se de Apolo, os que se diziam de Paulo, os que se diziam de Pedro, e um outro grupo, talvez, que se dizia de Cristo, e talvez quantos outros, a gente não sabe se a lista é extensiva ou não. E o argumento todo do apóstolo Paulo não é que um destes só está certo, porque ele não entra no mérito de dizer qual dos grupos está certo. Ele diz, todos estão errados se olham para homens e não olham para Deus. Todos estão errados se apoiam na sua própria sabedoria e não na palavra de Deus revelada em Cristo Jesus. Todos estão errados se buscam uma sabedoria meramente dos homens e não a sabedoria de Deus, que é considerada loucura pelos homens, mas que Deus escolheu para envergonhar aqueles que se dizem sábios segundo suas próprias vontades, suas próprias condutas. Paulo não entra na disputa por algum dos partidos dessa igreja. Ele diz que o problema não está nem em eles terem outros líderes que não só ele. Ele diz que o problema é terem algum líder que não Jesus, inclusive ele. E por isso, neste capítulo, capítulo 3, onde ele retoma esse problema, como que concluindo essa questão que ele levantou lá no capítulo 1, ele vai falar que o alicerce da igreja é Jesus Cristo. O alicerce da igreja é Jesus Cristo. Que ele, Paulo, plantou aquela igreja. Que Apolo regou aquela igreja. Mas o crescimento, a alimentação, o sustento, a vida depende de Deus. Essas são as duas figuras principais com as quais Paulo compara a igreja toda. Ele chama aquela igreja de edifício de Deus e de lavoura de Deus. Plantado por ele, mas com uma semente eterna que é o Evangelho. Construída ou lançado o primeiro fundamento por ele, mas sendo este fundamento o próprio Senhor Jesus Cristo. Sendo que nenhum mérito deveria cair sobre Paulo, sobre Apolo, sobre Pedro. E essas são as figuras que ele usa para falar da igreja. Mas há também as figuras que ele usa para falar das pessoas daquela igreja. E essas figuras, ou essas palavras, são as palavras carnais e crianças. Ele chama os irmãos daquela igreja de carnais e de imaturos, crianças. E para ele, a maior evidência dessa carnalidade, dessa imaturidade, é o fato de que eles estavam divididos. Porque se fossem espirituais, estariam unidos. Mas sendo carnais, estão divididos. Que história é essa? Do que é que ele está dizendo? Para Paulo, o fato de nós termos um só espírito deveria refletir no fato de nós sermos uma só igreja. É isso que ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 4. Dentre tudo que a igreja tem de unidade, ele fala, nós temos um só espírito. E aqueles que vivem no Espírito devem andar unidos pelo Espírito único que nós temos, o Espírito de Deus. Mas quando há divisão, deve-se entender que pelo menos um dos lados está na carnalidade. Se não os dois. Um dos lados pelo menos está sendo carnal. Porque se estamos todos unidos em um só Espírito, devemos agir de uma só maneira, impulsionados por esse único Espírito. O Espírito de Deus. E sendo ainda carnais, somos imaturos. Porque é como se a igreja, no seu desenvolvimento, crescesse de uma postura carnal do homem natural, que ele fala lá no capítulo 2, de uma mentalidade presa nas coisas desse mundo, para uma mentalidade transformada pelo Espírito, que discerne todas as coisas a partir da visão de Deus. É esse o desenvolvimento da igreja. A igreja passa de matura para madura, de carnal para espiritual. E aí que vem a má notícia. E aí que vem o problema. Porque nós continuamos vivendo na carnalidade, na imaturidade, porque nós continuamos divididos, ainda que levantando um mesmo nome de igreja. Vamos lembrar que essa igreja, para quem Paulo escreve, a igreja de Corinto, ele a chama no capítulo 1 de igreja de Deus. E não só diz que eles são igreja de Deus, ele fala, vocês são igreja de Deus, chamados para ser santos como todos em todo lugar. Vocês são igreja de Deus como igreja de Deus em todo o planeta. Paulo, ainda que identificasse a imaturidade, a infantilidade, a carnalidade dessa igreja, ele não diz, por causa disso eu não considero vocês uns dos nossos. Ele fala, não, vocês são sim igreja de Deus. Vocês são parte deste mover maravilhoso de Deus. Mas vocês ainda estão na carnalidade. Diferente dos outros. E isso é uma coisa interessante. Em vários momentos Paulo vai levantar aspectos de outras igrejas. Ele não menciona igrejas específicas, mas ele fala, olha, ninguém em nenhum lugar faz desse jeito que vocês fazem. Só vocês estão fora de compasso. Vocês são igreja de Deus, mas vocês estão ficando para trás. Vocês são igreja de Deus, mas está todo mundo em outra página já. E vocês ainda estão tendo que ser convencidos da importância do amor, da importância da unidade, da sabedoria da escritura. Vocês continuam se dividindo em partidozinhos, quando a igreja de Deus continua caminhando para frente. E aí a gente olha esse texto, e aí a gente pensa na igreja de Deus, no Brasil e no mundo. E eu penso, o quanto nós regredimos para não podermos mais falar como Paulo falava. Todos em todo lugar fazem diferente de vocês. Os coríntios pareciam exceção nessa carta. Mas hoje a gente não sabe nem qual é a regra mais. A gente não sabe qual é a regra mais. E sabe por quê? Pelo que o texto fala. Porque nós paramos de olhar para Jesus e passamos a olhar para homens. E uma igreja de Deus não é movida por outro alguém que não seja Deus. Isso é sutil. Isso tem sido frequente no povo de Deus, geração após geração, século após século. A tentação de fazermos para nós imagens de Deus. E quando eu falo imagens, eu não estou falando de esculturas. Eu estou falando da idolatria do nosso coração, de identificar em pessoas ou em ideias aquilo que não é sabedoria de Deus e nem o Filho de Deus revelado na Escritura. A gente tem essa mania, a gente tem esse costume. Como eu falei na semana passada, nós estudamos a Bíblia para tirar toda a tendência idolátrica do nosso coração de interpretar a Escritura. É por isso que a gente estuda. Não é porque você precisa estudar muito a Bíblia para poder conhecer a Deus, não é por isso. Você conhece a Deus estudando muito, estudando pouco, mas você conhece a Deus ouvindo o Evangelho. Mas a gente estuda mais porque a gente tem uma tendência de pegar essas coisas da Escritura e construir um Deus que é falso. Então a nossa leitura da Bíblia é uma leitura iconoclasta. O que é iconoclastia? É aquele movimento que aconteceu na história dos homens que destruíram estátuas, dizendo que aquelas estátuas religiosas, dentro de tradições cristãs, não representavam a vontade de Deus. O que a gente faz quando estuda a Bíblia é a mesma coisa. Nós entramos no templo do nosso coração e destruímos ídolos que nós construímos lá. A Escritura, ela é decepcionante. A Escritura, ela é frustrante, porque ela destrói os nossos sonhos falsos. A Escritura nos leva da ilusão para a desilusão, sim. E é bom estar desiludido. Porque pela ilusão nós nos dividimos, seguindo deuses que não são, que são ideias do nosso coração. A Escritura penetra o nosso coração e destrói as estátuas falsas de Deus que colocamos lá. Algumas que podem ter nome de gente, como Paulo, Pedro, Apolo, outras que podem ter nomes de ideias, mas todas elas que nos afastam do verdadeiro Evangelho. Eu te convido hoje para ser um desiludido. Para perder a ilusão que você construiu esse tempo todo. E para isso nós precisamos atentar de novo para o alicerce que é Jesus. Por que Jesus é o alicerce? Por que Paulo escolhe a figura do alicerce? Há uma profundidade tão grande nesse texto, irmãos, que é tocante, é emocionante. Por que Jesus é o alicerce? Porque Paulo está falando da construção de uma obra já iniciada. Ele não está falando de uma obra que nós começamos. Ele não está falando de uma construção que você começou. Ele está falando de um alicerce pronto, que está lá, e sobre o qual nós construímos a igreja de Deus. Mas o alicerce já está lá, é Jesus. A obra inicial, a fundação é Jesus. Nesse duplo sentido, nós podemos falar que Jesus funda a igreja. Ele funda porque ele inaugura, mas ele funda porque ele é o fundamento. Ele é o fundamento da igreja no coletivo. Paulo, quando fala, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, ele está falando do alicerce da igreja, da coletividade. Mas quando ele fala, cada um veja como constrói, ele fala do alicerce das nossas vidas. Porque no Evangelho essas duas dimensões misturam. A ideia é de indivíduos que caminham para uma coletividade única, numa unidade. É indivíduos que quando se unem em um indivíduo chamado Jesus. E por isso a coletividade se torna um. Mas ela se torna uma pelo poder de Deus, numa comunidade de indivíduos. É esse milagre maravilhoso que a gente encontra na palavra de Deus. Gente completamente diferente, virando um. É isso. E a gente olha para a fundação, para o fundamento que é Jesus Cristo. E a gente vê como deve construir a partir desse fundamento que é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento da igreja, Jesus é o fundamento de cada um de nós. Entenda isso. O que significa dizer que Jesus é o fundamento da igreja e de nós? Significa que cada obra da igreja e cada obra de cada um de nós deve ser sobre Jesus Cristo. Deve ser construída a partir de Jesus Cristo. Mas essa não é a religião do homem natural. Essa não é a religião da carnalidade. A religião da carnalidade, ela coloca Jesus em outros lugares. E eu quero te lembrar que Jesus é o fundamento da sua vida. Eu não vou fazer um apelo para que você coloque Jesus como fundamento da sua vida, porque ele já é. Ele já é. Eu vou fazer um apelo para que você entenda isso. E pare de colocar Jesus em outros lugares. Porque tem gente que entende que Jesus é a fachada do edifício e não o fundamento. Tem gente que entende assim. Jesus não é o fundamento, Jesus é a fachada. Primeira coisa, se nós chegamos e o fundamento já estava lá, significa que tudo que está acima do alicerce, quem construiu foi a gente. Então se você está colocando Jesus como qualquer outra coisa que não o fundamento da sua vida, significa que você está querendo construir Jesus a partir de você mesmo. Não faça isso. Não faça isso. Um dos lugares errados onde você pode achar que Jesus está é na fachada. O que é achar que Jesus é a fachada? É tomar Jesus como uma cultura. É tomar Jesus como uma identidade exterior. E para você isso basta. Para este crente da fachada, crente de fachada, o importante é carregar os sinais distintivos de um cristão. O que me diferenciar do outro é o mais importante. E isso pode se ampliar por várias obras diferentes. Pode ser que você confie que você é cristão, porque você ostenta o nome de Jesus na sua camiseta, no adesivo do seu carro, nas músicas que você ouve. E você vai até dar esse testemunho: olha, quando eu era do mundo, eu era roqueiro, mas agora na minha casa só toca louvor. Se Jesus está na fachada da sua vida, você está entendendo errado a fé. Mas isso é coisa pouca, isso é coisa pouca. Eu não estou falando para você não usar camiseta de Jesus, nem ouvir música cristã, não é nada disso não, pode continuar ouvindo. Mas não entenda que é aí que Jesus está. E isso é coisa pouca. Por que isso é coisa pouca? Porque antes de haver cultura gospel, já havia crente fachada. Eram os fariseus. Por que os fariseus cumpriam aquelas ordenanças que eles cumpriam? Eu não vou nem dizer que cumpriam a lei, porque o que eles cumpriam não era lei, era outra coisa. Por que eles cumpriam todas aquelas ordenanças, aqueles mandamentos, vários deles saídos da cabeça deles? Porque aquilo os diferenciava dos outros, é o orgulho religioso. E a gente tem dessas? Ou se tem. A gente ostenta uma fachada de crente, quando se julga de uma natureza diferente daqueles que estão no mundo. E por isso cria inimizade. Mas Jesus não é fachada. Jesus não é fachada. A gente é um crente de fachada quando nós passamos da devoção para ostentação.
Nós estamos na era da ostentação, não é? Ou palavrinha que ganhou nossa língua, ostentação. Ostentação já foi uma palavra ruim, hoje já é uma palavra que pode ser ruim, pode ser boa. O que é o crente ostentação? É o hipócrita. É o que orava nas esquinas no tempo de Jesus, para as pessoas acharem que ele era alguém muito santo. É o que se orgulhava das suas práticas de disciplina espiritual e fazia jejum e saía abatido de casa para as pessoas acharem que ele era santo. Na Idade Média, eram aqueles que queriam ficar bem magros, bem magros, bem magros, para as pessoas olharem para ele e falarem, ele jejua tanto que não engorda, ele não cai no pecado da gula. Os historiadores dizem que os primeiros casos de anorexia registrados no mundo não são por motivos estéticos, para as pessoas se acharem bonitas. Eram por motivos religiosos, para as pessoas serem achadas santas, lá na Idade Média. Essa é a fachada. Esse é o crente fachada. É o que se acha melhor, porque está todos os domingos na igreja. E que faz tudo o resto errado, mas está todos os domingos na igreja. E chega para aquele parente que não vai na igreja, mas busca com seriedade uma conduta melhor e fala, o seu problema é que você não vai na igreja. É a fachada. Não coloque Jesus na... Há outros que acreditam que Jesus é o telhado. Jesus está sobre o telhado. Que telhado é esse? É o telhado que nos protege do fogo que vai cair do céu. Jesus é esse telhado. Daqui a pouco vem uma chuva de pedra e fogo e sei lá mais o quê, raios e trovões. E Jesus é o telhado que me protege. O problema de você pensar que Jesus é o telhado que te protege é que você acredita que ele é sustentado pelas paredes que você construiu. E esse é aquele crente que acredita que se as suas obras falham, o telhado cai e o fogo atinge ele. É aquele que está o tempo todo com medo do castigo de Deus. Ele acha que Jesus está no telhado. E eu tenho que construir direitinho para o telhado não cair nem para a esquerda nem para a direita. Só que esse texto ele fala sobre isso. Ele fala sobre construir certo, construir errado. Vai lá no versículo 11. No versículo 10 até o versículo 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um, está vendo como ele passa do coletivo para o individual? A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Eu não estou aqui para te dar medo. Eu falei para você ficar desiludido. Eu quero que você seja desiludido. Mas eu não quero que você saia daqui com medo. Eu não quero questionar o alicerce de Jesus Cristo da sua vida. Eu não quero questionar. Mas o que esse texto está falando é que o dia virá em que o fogo vai vir. Esse fogo que você teme que vai cair do céu e você coloca Jesus como um telhado para te proteger dele, esse fogo vai vir. Mas não é o telhado que te protege. É o fundamento, é o alicerce. E as obras que você constrói sobre este alicerce podem se perder ou podem se salvar. Se elas se salvarem, você vai receber a recompensa, o galardão. A gente não sabe o que é isso, mas é algum prêmio, alguma coisa boa para o momento pós-juízo final. Mas e se as suas obras não se sustentarem e forem destruídas pelo fogo? Você vai para o inferno? Não. Se o seu fundamento é Jesus... Não. Acontece que você não deve construir um alicerce que seja, você não deve construir uma construção, não deve fazer obras que esteja fora desse alicerce, ou que não condiga com esse alicerce. Mas se você assim fizer, quem te salva é Jesus, não é você. Quem te salva é Jesus. E aí vem o terceiro lugar onde a gente às vezes coloca Jesus. E é o mais sutil deles. É o mais sutil deles. É o mais difícil de nós identificarmos. É quando nós achamos que Jesus está nas paredes. quando a gente acha que Jesus está nas paredes. Porque quando você constrói achando que é Jesus que você está construindo, ignora o alicerce que já foi construído, você está fazendo um Jesus para si. Você está fazendo um Jesus segundo a sua vontade e não obras segundo o alicerce que é Jesus. Você não encontra a obra plena de Jesus na cruz, mas você acha que Jesus é uma construção que você está fazendo. Está entendendo o que eu estou dizendo? E por que que isso é sutil? É tão sutil que eu só falar isso aqui e você ainda não entendeu. Você ainda não sabe onde é que está o problema aí. Mas eu vou te dizer qual que é o problema. O problema é que já existem tantas ofertas de Cristos no mercado que você pode se apoderar de uma delas e acreditar piamente que ela é o Jesus verdadeiro e começar a construir mais e mais esse Jesus no seu coração com obras que você acredita que são de Jesus Cristo e que não são. E você vai construir em outro lugar e não no alicerce que é Jesus Cristo mesmo. E isso aí é que explica a nossa divisão atual como igreja. O que é que garante a um edifício a unidade dele? É o lugar onde ele está construído. O lugar onde ele está construído. Vamos lá, você vai comprar uma casa. Aí você chega lá para o vendedor da casa e fala, ó, vim aqui porque eu estou interessado nessa casa. Opa, entra que eu vou te mostrar a casa então. Ó, aqui é o quarto, ali é o outro quarto. Aí você fala, tá, mas onde é que é o banheiro? Não, o banheiro é na esquina aqui dessa quadra. Chega lá, o banheiro está lá. Não, peraí, mas o banheiro, eu vou ter que usar o banheiro de outra casa? Não, não, é dessa casa mesmo, só está lá na esquina. Mas é tudo dessa casa. Ah, é? É. E a cozinha? A cozinha é dois quarteirões para lá. Você vai lá, está a cozinha lá. Você está entendendo o problema? Essa é a igreja. A igreja é essa. Saiu construindo cada um num lugar e esqueceu o fundamento que é Jesus, que estava lá. As paredes não são levantadas sobre o fundamento que é Jesus. Levanta-se a parede e fala, olha, Jesus está aí. Entendeu o problema? Mas eu não falei que Jesus é o alicerce da igreja e do indivíduo? Pois bem, por isso você deve buscar o fundamento. Pessoalmente, você deve buscar a Escritura. Pessoalmente, você deve buscar Jesus Cristo. Porque a gente cai no problema da divisão dos coríntios. Quando Paulo fala... Foi Paulo que morreu por vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Sabe o que Paulo está dizendo? Por acaso o fundamento sou eu? Por acaso diante de Deus vou eu que vou entrar carregando vocês todos pela mão e dizendo eu os salvei? E por que é que vocês não estão olhando para o fundamento? O que Paulo disse é que isso aqui é imaturidade. E por que isso é imaturidade? Porque o fundamento é por definição o que é básico. É base, gente. É ridículo que as igrejas tenham que ser convencidas a buscar Jesus Cristo. É ridículo isso. Mas você se engana achando que está buscando Jesus Cristo, colocando ele como uma fachada chamada culto dominical. Colocando ele como uma fachada chamada certidão de batismo. Nome no hall de membros. Ovelha do pastor Cacau. Fachadas que não são o fundamento de Jesus Cristo. Se Jesus é o fundamento da sua vida, busque a Jesus Cristo. Porque senão você vai viver uma vida sem conhecer essa vida de Deus que dá o crescimento. Senão você vai envelhecer bebê. Vai envelhecer bebê. Irmãos, ou nós crescemos na palavra de Deus, na Escritura, ou nós nos voltamos para a Escritura, ou nós somos um templo de ídolos. E um dia vem o fogo, e o fogo vai destruir tudo isso. O fogo vai destruir essas obras. O alicerce ele não vai destruir, mas você teria perdido a chance de viver uma vida na presença de Deus. E ao perder essa chance, você terá se envolvido em muitos e muitos rolos e enroscos nessa vida. Muitos e muitos, queridos, muitos e muitos. Ah, meus irmãos, quantos dos nossos irmãos da Igreja de Deus no Brasil dizem coisas tão díspares ao ponto de que nós não podemos nem sentar junto na mesma mesa sem que haja um conflito. Paulo olharia para nós e diria, vocês estão precisando é de leite, vocês estão precisando é de papinha, porque vocês não estão dando conta. Vocês não passaram da base, não passaram do fundamental. A gente briga por tudo, queridos. A gente briga por tudo. A gente só não se junta para brigar com o diabo. Você consegue entender isso? Você consegue entender o que Paulo falou no capítulo anterior, quando a gente falou no domingo passado? Os pensamentos dos homens? O que é que nos divide, se não são pensamentos de homens? O que é que nos divide? Não significa que naquela época não houvesse motivos para ele se dividir. Existia. Paulo falou, olha, tem gente, olha só a profundidade do problema. Imagina se fosse esse problema aqui na nossa igreja. Paulo falou assim, tem gente que considera um dia mais sagrado que os outros. Tem gente que considera igual todos os dias. Quem considera igual todos os dias, não vai arranjar problema com quem considera um dia mais sagrado que os outros. Tem gente que come carne. Tem gente que come só legumes. Quem come carne não vai achar ruim aquele que não come. Imagina se a gente tivesse esse tipo de problema aqui. O irmão falasse, pastor, olha, a gente precisa fazer os nossos cultos no sábado, porque lá nos 10 mandamentos é o sábado que está escrito e tal. Tem gente que considera dia sagrado. E tem gente que não considera dia nenhum mais sagrado que o outro. Imagina esse problema no nosso meio. O que Paulo falou ali? Não vai brigar por causa disso. A gente briga por menos que isso. Por menos. E onde é que está o valor dessa obra? Onde é que está a expressão do alicerce que nos une? Você sabe onde está essa expressão? Essa expressão está no caminho mais excelente. Porque Paulo vai abordar as divisões dessa igreja até chegar no capítulo 13. Quando ele chega no capítulo 13, ele fala, deixa eu falar de um caminho mais excelente agora. E ele fala do amor. A igreja, querido, a igreja de Deus, ela era para ser uma comunidade de gente tão transformada pelo amor de Deus, que ia amar de maneira tão entregue, que esse mundo ia ser transformado, não por um milagre alheio a nós, mas pelo poder de Deus movendo a gente de dentro para fora. Isso se perdeu de um jeito que a gente não consegue enxergar mais. Mas ela é a igreja de Deus. E o alicerce é Jesus, e ninguém joga outro alicerce. E por pior que possa parecer a situação da igreja hoje, e por mais destruído que pareça o edifício que nós construímos com as obras que deveriam ser feitas em cima do alicerce de Jesus, eu ainda amo a igreja e ao Senhor Jesus Cristo, que há de mantê-la pura, irrepreensível, sem mácula, e nos guardar de tropeçar até o dia que ele vier. Eu não faço hoje um apelo de salvação, porque o alicerce é Jesus Cristo, ninguém pode tirar isso, você já tem isso aí. Eu faço hoje sim um apelo de conversão, não de uma conversão original, mas de uma reconversão das suas obras, uma reconversão da sua fé, lembrando de novo que Jesus Cristo é o alicerce. Algumas pessoas não entendem isso e acham que quando nós falamos esse tipo de coisa, nós estamos dando permissão para as pessoas pecarem. Eu já encontrei algumas pessoas falando isso no seminário, e você começa a falar e a pessoa tem um choque com a graça de Deus e fala, o quê? Mas depois ela entende. Pastor, se você falar que Jesus é o alicerce e que não é por nenhuma obra que a gente vai ser salvo, todo mundo vai se entregar para o pecado. Querido, a gente precisa ter um pouquinho mais de fé de que as pessoas não se satisfarão no pecado porque a resposta é Jesus. Precisa ter um pouquinho mais de fé nisso. Parece que a gente não acredita no evangelho. Parece que a gente não acredita na doçura da palavra de Deus. Parece que a gente pensa assim, pastor, se a gente não pôr medo no povo, o povo vai preferir o pecado, porque o pecado é muito melhor. Que mentalidade é essa, querido? Desfruta a doçura que é Jesus. Desfruta a maravilha que é Jesus Cristo. Porque este mundo não é uma disputa igual entre o pecado e Jesus, cada um te chamando para um lado com um docinho. Esse mundo tem sido uma disputa entre a vida de Jesus e a morte completa. E a morte tem gosto de morte. Pode parecer no início que tem gosto doce de vida, mas ela tem gosto de morte. Se apegue a Jesus Cristo pelos méritos de Jesus Cristo e não pelo medo. Aos mais novos na fé e aos jovens, eu quero dizer isso para você. Nós temos dificuldade de planejar as coisas para o futuro. Nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade de compreender as coisas. Isso é um traço da imaturidade. fizeram uma experiência com crianças de diversas idades. Colocaram essas crianças numa sala, uma por vez, sozinho, e aí colocaram sobre um prato um marshmallow, nos lugares onde gostam de marshmallow. Eu não gosto, mas colocaram lá. E aí falaram para a criança assim: esse marshmallow é seu. Você pode comer se você quiser. Mas se você esperar 5 minutos, eu vou voltar com outro marshmallow. E se você não tiver comido esse, você vai ganhar os dois. Se você já tiver comido esse, você vai já ter comido e não vai ganhar mais nenhum. Crianças de diversas idades. Quanto mais novas, mais rapidamente comiam o marshmallow. Uma delas, bem novinha, comia o marshmallow enquanto o cientista falava. Estava explicando, estava comendo o marshmallow. Não pensar na consequência futura é traço de maturidade. É traço de maturidade. E é por isso que quando nós somos mais novos na fé ou quando nós somos mais novos de idade, a gente se entrega a todo tipo de prática sem pensar na consequência espiritual futura. Só que é o seguinte, querido, se você toma um caminho errado, o mais rápido que você perceber que esse caminho está errado é o menos que você precisa voltar para pegar o certo. Se você toma um caminho errado num ângulo aí de, sei lá, 30 graus, quanto mais você andar, mais distante você está do ponto que você devia chegar. Então ouça a voz dos mais sábios. Não é à toa que a Bíblia nos ensina a submeter. A submissão, que é uma palavra tida como horrível no mundo, na Bíblia é boa porque a submissão às autoridades espirituais, os seus pais, é dos seus pais que estou falando de mim não, dos seus pais, te garantem vida. Honra o pai e a mãe para que te prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te deu. Por que te garantem vida? Porque eles já viram a distância que os caminhos errados te levam e te ajudam a caminhar no caminho certo. Ouvir a antiga sabedoria da Escritura te garante liberdade. Liberdade. Caminha, constrói suas obras sobre o edifício que é Jesus Cristo do jeito certo, porque depois você vai ter que destruir para construir do jeito certo de novo. Aproveita a desilusão que a Bíblia te trouxe hoje, a destruição que ela trouxe do seu templo falso hoje, e constrói um templo verdadeiro agora, sobre o alicerce que é Jesus. Abandona o pecado que você acredita que é o que te dá sentido na vida. Abandona isso, deixa de lado. Porque se aquilo te dá o sentido na vida, você é servo daquilo e não de Deus. Você é servo do que te confere o sentido. Mas se Deus é o sentido da sua vida, aí a história é outra. E você vai desfrutar a doçura de Jesus. A doçura. E você vai amadurecer. Porque é traço de maturidade pensar lá na frente. É traço de maturidade falar, eu não vou me envolver em tais círculos. Não porque eu tenho uma fachada diferente deles, não. Porque eu ainda estou construindo as coisas e eu sei que eles vão atrapalhar minha obra. Mas o dia que eu estiver mais firmado no alicerce, eu espiritualmente discernirei todas as coisas. E aí eu estarei mais preparado para estar como testemunha de Deus em todos os círculos. Está entendendo? Sabedoria, sabedoria. Busque a palavra, busque a sabedoria. E assim, nós não seremos outra coisa que não edifício de Deus. Por que edifício de Deus? Porque é o templo construído a Deus. O apóstolo Pedro fala isso na sua primeira epístola, no capítulo 2. Que Jesus Cristo é a pedra fundamental, mas nós somos pedras construindo o templo de Deus. Somos pedras, a semelhança da pedra fundamental a Jesus. E aí, quando olharem para esse edifício da vida que construímos, eles não verão cada um de nós, mas eles verão a expressão do fundamento. Eles verão Jesus. Essa é a igreja que nós queremos ser. Uma igreja que não seja outra coisa, senão uma igreja fundamentada em Jesus. E para isso o meu apelo de que todos nós convertamos a nossa mente à Escritura. Voltemos o nosso coração para a Escritura. Porque o fundamento já está posto. Converta suas obras agora. Amém?